Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Quando deixaram o escritório da cidade do Rio lentos, curvados como enfermos, ainda erravam entusiastas e alguns tão desequilibrados que começavam um viva numa calçada e iam terminá-lo na outra. Sentados nas soleiras das portas, populares estafados faziam guardas botinas ou resmungavam cabeceando. Como em cidade que se prepara às pressas para um assédio, em todas as esquinas havia montes de sarrafos de tábuas, homens subiam por escadas altas e a luz fumarenta e escura de candeias martelavam com fúria, cantarolando, assobiando. No Largo de São Francisco um grupo, com violas e flautas, em zangarreio jocundo, atrai a atenção dos retardatários, e como uma voz fanhosa que acosava zanguriana, levantasse o Viva José do Patrocínio, o abolicionista tremeu aterrado, e para que não fosse conhecido acolheu-se escondidamente aos companheiros, assombrado, pedindo em voz surda que não o deixassem exposto, o livrassem de mais um discurso e mais abraços. Passaram-se que os da serenata vissem o tribuno. Jumporento, ao pátio exterior da escola politécnica, um noctâmbulo. Reconhecendo-o, levantou o chapéu acima da cabeça e escancelou a boca, mas não pôde gritar. Montezuma, furente como Ajax, agarrou-o pelo colete, com voz temerosa e rouca, ameaçou-a. Se grita, morre. Mas o homem, de olhos esbugalhados, explicou que ia levantar um viva ao grande brasileiro. Aqui não há grande brasileiro, não há nada. Só te digo que se grita, morres. Então a gente não pode ter opinião. 46. Sabes tu que são 46 discursos? Não, senhor. Pois sei eu que os fiz. Vai e lembra-te das minhas palavras. Nenhum viva? Pois sim, senhor. Boa noite. Boa noite. E descolto. O pobre homem afastou-se intrigado com aquela agressão. Caminhava, mas, como se o entusiasmo picasse, de quando em quando voltava a cabeça e lançava um olhar ao grupo em que se achava o abolicionista. Perto da Rua da Conceição não se conteve e preparou-se para a corrida, e, a plenos pulmões, lançou a ores sossegados um estrondoso. O Viva José do Patrocínio. Montezuma sapateou de cólera e quis sair em perseguição do recalcitrante, mas os amigos opuseram-se. Felizmente ninguém ouvira o grito. Ao longe a serenata continuava landa. Queres saber, José? Acho melhor tomares um tilbre. Mas vou ver, disse Anselmo. E eu ajuntou Neiva. Então depressa. Partiram os dois e Montezuma ficou acompanhando o amigo e escondendo. Pouco depois dois tilbres chegavam à disparada. Patrocínio precipitou-se primeiro, dizendo desafogadamente, estou salvo. Boa noite, diz. Bom dia, emendou Anselmo, porque os galos começam a cantar. Bom, até logo. Não venhas hoje à cidade, é melhor. Eu, por mim, declaro que, enquanto houver festejos, não ponho os pés na rua. Estou com a garganta em mísero estado. Deixa de ficar em casa. Já fizeste a grande obra. Está a pátria livre. Não queiras tu ser o cativo. Não venhas, pois sim. E o cocheiro fustigou o cavalo, que partiu a galope. Pardal, que estava fatigado e ameaçado de enxerga, despediu-se também. Diante do outro tílburi ficaram os três, Neiva, Anselmo e Montezuma, discutindo o grande fato. Montezuma, porém, não achava extraordinário o acontecimento. Parecia-lhe muito mais importante a sua eloquência. Meus amigos, mas a libertação dos negros era coisa esperada, a campanha havia de ter um desfecho, mas há 46 discursos de improviso.
Ufa!
No Rio da Prata, em presença do Urquiza numa festa política, fiz 4 brindes e todos declararam, assombrados, que eu era um fenômeno. Os jornais comentaram, e nos salões, durante mais de um mês, o assunto das palestras foi a minha exuberância. Que diriam aqueles homens se soubessem que, num dia e sem jantar, pronunciei 46 discursos com imagens? E eu? Exclamou Neiva. Cheguei a fazer 2 discursos a um tempo, para andar mais depressa. E Patrocínio a... Ah, mas o Patrocínio tem o hábito da tribuna. O hábito não faz o monge, observou Anselmo. Aí vem você com os disparates. Vamos-nos embora, é tá. Acho que é muito cedo. Começa a amanhecer. Se fossemos as ostras no mercado, é uma ideia. Toro o mercado. E os três, despedindo o tilbro, desceram a Rua do Ouvidor, que começava a enfeitar-se afamadamente para a celebração da grande festa. E romperam a cantar roucos, de braço dado, seguindo a passos largos. A Lyons en Lens de La Patrie Jour du Gloire está rivé. Um bedo, cambaleando, levantou um viva ao Brasil e começou a algaraviar um discurso. Tiniram campainhas e no silêncio da rua a voz de um tropeiro que vinha tangendo a réqua rompeu afinada e dolente. Dona do xale branco, como é seu coração? Se é mal porque me buscou, se é bom porque me diz não. É? Dona, eu não compreendo tamanha vacilação. Deixemos passar a bucólica, disse o Neiva encostando-se à parede. E a apa, com um alegre tinir de campainhas, passou a trote lento. Quando chegaram à rua direita, ainda havia sombra noturna. Italianos seguiam em grupos com os cestos pendentes dos paus. Carroças rodavam vagarosas, parando aqui e ali. Os três tomaram pelo Largo do Paço. Montezuma, enfesado, resmungava que já não era homem para aquelas estroinices. Estava com 50 anos, era tempo de tomar juízo. Que havia de dizer em casa quando aparecesse? Contava com a guerra civil. Sempre que fazia alguma voltar, caía-lhe todos em cima. A mulher e os filhos, e era uma grita de enlouquecer. E com razão. Um homem como ele devia dar-se a respeito. Que diriam se o vissem, aquela hora da manhã, batendo a calçada em troça? Ora, Montezuma, deixa-te de desfru. A vida é isto. Sim, chegavam ao Largo do Paço. Ao fundo, novo no mar, condindo-se com as estrelas, luziam faróis, arcos-lógio, relógio companhia, ferre. Iluminado parecia uma grande lua muito baixa. Uma carroça, atulhada de verdura, passava ao solavanco. Tinham campainhas e de longe, no ar, vinha o cheiro acre da maresia. Cães rosnavam nos monturos. O mercado acordava. As diferentes barracas enchiam-se e, à luz do gás, os mercadores iam arranjando a hortaliça verduenga, empilhando molhos de alface, de agrião de couves. Os repolhos rolavam nos cestos, os rabanetes e os nabos confundiam-se constantemente, iam e vinham carregadores com enormes cestos acogulados. Areavam, descarregavam e iam, algaraviando e rindo. Bácoros conchavam, grasnavam patos, ganiam cães e os galos, pressentindo a manhã, cocoricavam triunfantemente. Uma negra, sentada num tamborete, mexia com imensa colher de pau. A panelada de angu, outra adiante, cercada de né negros e pescadores, enchia canecas de mingado ou tapioca, respondendo, com calma, aos gracejos da freguesia. Nos açougues a carne sangrenta destacava-se. Eram metades de reses, carneiros e de porcos estaqueados, e, no cepo, os homens iam esquartejando, espostejando a manchil e logo corriam aos ganchos petando os ganchos e espificavam, oscilando e sangrando. Onde vamos nós, as ostras? E já haverá? Ou não? Há ostras como há médicos. A qualquer hora do dia ou da noite, afirmou Montezuma. Eu conheço-te. Vamos ver o grego. Um que é que há do Pireu? Vende ostras quando não está na atenção, ou no júri. É homem que abre barrigas com a mesma facilidade com que Hércules estrangulava leões. Dorme. Pois vamos ao galho. Chegar à praia justamente quando começava o leilão de peixe. As canoas enfileiradas na rampa estavam abarrotadas de pescado. Uma multidão fervilhava em volta, discutindo, berrando. Eram gritos e impropérios, pragas, ameaças e, vencendo o rumor, a voz tonitroante de um alentado Cabo Verde apregoava. Em grandes cestos, encambulhada na rampa, homens faziam escolha de ostras, abriam ínonas entalando-lhes o facão entre as valvas e arranjando-as em tampas, apregoavam, ostras frex, mariscos. Vamos ao grego. E Montezuma encaminhou-se para o sítio em que estava o primeiro tabuleiro, mas deteve-se. Quer, não é o grego. Querem ver que já está na detenção. Um homem alto barbado abria as ostras com um ancalhão. Montezuma abordou. Bom dia, Patrício. Deus lhe dê bom dia. Sabe dizer-me se o grego ainda vive, o grego. Vossoria quer vá falar do Alexandre. Não sei se é Alexandrigo. Sim, senhor, é como lo chamam. Ah, foi filado desde pelo carnaval. Foi filado. Sim, senhor. O homens. Sempre abrir as ostras, encolheu os ombros. Que quer vossoria? A polícia mete-se em tudo. A gente tem uma quistanzinha com um camarada. Às vezes em ter amigo, e quando mal se precata. Está aí a patrulha com maus modos, azangando tudo. É verdade, apoiou o Neiva. Se não fosse a polícia, não haveria tantos conflitos como há. O elemento de ordem é o principal desordeiro. Ataol, vossoria fala como um advogado. Mas que houve com o grego? Que ouste-a sempre. O vossoria sabe. A quem se mete com mulher fica com um pé cá fora e outro lá dentro. O Alexandre, em vendo mulher, até esquece o nome. Aqui assim ao lado ficava um rapazinho que tinha um diabo de mulata que até fazia tonteiras, palavra de honra. A gente punha-lhe os olhos em cima e aquilo era uma vez. Vossoria quer ostras. Estão frescas. Vim, queremos. Para os três. Isto é uma maná para o peito. Olha aqui vem todas as manhãs o doutor que esteve desenganado porque a tísica lhe comeu um pulmão lá ele. Não tomou drogas, não, senhor. Veio às ustrinhas e está aqui é um texugo. Até parece que tem agora 4 pulmões. Se algum dos senhores tem moléstia do peito e não queira saber do olhos de fígado, nem doitras michordes, atice-lhes. Uma ou duas dúzias d'ostras pela manhã e um calisto do bom. E diga-me depois se o Timóteo tem ou um óleo para a coisa. Chama-se Timóteo, de Azevedo e Almeida, para servir a vossoria. Mas vamos ao caso do grego. Ah, sim, ao caso do Alexandre. Mulheres, mulheres. O diabo são disse senciosamente Anselmo. O caso foi com o seguinte. Os dois, o grego mau e o mulato, fizeram-se de boa amizade, sempre juntos. Mas não era pelos olhos do mulato que o grego andava perdido, que ele até, Deus não me castigue, tinha uma cara de desmamar crianças. O grego andava de óleo, mas era na cachopa, que era distorcida. E vai daqui e vai dali um dia zás. O grego meteu-se em casa e começaram os presentes e o homem ficou embeiçado de uma vez, que até o serviço esquecia e quando vinha à banca, em vez de tratar da vida, punha-se a arrancar suspiros e a tratava mal a freguesia. Estava virado de uma vez. O mulato não dava pela coisa e a marosca já é adiantada. O amanhã foi o diabo que se meteu no meio. O mulato estava aqui muito bem, a fazer o seu mercado quando, de repente, atirando a faca próximo da banca, chamou um companheiro. Entregou-lhe o negócio e coriscoura por aí fora que nem um cão danado lhe tivesse ferrado os gravetos. Ainda me lembro que o Zé da terceira perguntou se ele fugia do arrecrutamento. Eu sabia do caso. Nunca pensei que o diabo do grego houvesse arranjado as coisas tão depressa. Eram 11 horas, mais ou menos, quando a notícia bateu no mercado que o grego havia esvaziado o bucho do mulato com uma língua de ferro. Por causa da rapariga? Perguntou Montezuma. Por minha causa não foi, isso garanto a vossoria. O mulato encontrou o grego no quente e... Como dói a gente gastar o seu dinheiro com uma traidora, o rapazinho. Queimado, desmunhecou com a navalha em cima do grego, que não ficou o partido de meio a meio porque o diabo tem sã. Saltou da cama, ligeiro que nem um ralho, espetou o mulatinho, que ficou com tudo exposto e acabou sem ter tempo de tomar o Cristo. O grego veio logo à praia, meteu-se num bote e mandou-o cortar para a ilha do governador. Mas os manos foram dar com ele lá na grande, até que o senhor seja servido. O mulato morreu. Se morreu. Pois vossoria queria que um homem naquelas condições vivesse. Morreu e bibonito. A gente sabe lá dessas criaturas? Anda por aí hoje com um, a minhar com o outro. Já me andou por aqui a fazer fosquinhas, mas eu não quero endrominas com mulher que já puxou sangue. Que se arranje por lá com quem quiser. Coco Mião não tem aguio e tômbago para essas coisas. Não há nada como a gente viver com o que é seu, deixem lá. Casildo. Vivo como casado, mas sou independente. Quando não me servir boa noite, passe muito bem e venha outra. Senhor doutor, vou para os 40 e tenho visto muita coisa. Dois nos não brigam senão por mulher. Se vossoria vir um desgraçado com um palmo de ferro com o corpo, pode jurar que foi por questão de mulher ou de jogo, que é outra coisa danada. Eu também já estive para me perder, cheguei mesmo a meter na cava do colete o ferro. Mas Nossa Senhora alumiou-me, e em vez de fazer uma asneira fiz uma coisa de homem de juízo, fui para a casa. Agarrei a mulher pelo gasnete, dei-lhe um pontapé pé e mandei-a com Deus. Foi logo por uma rátula e ainda me escreveu cartas, pedindo perdão e jurando que se havia de portar com umas santas, mas eu, mota. Não, e quem escapa de uma queda não deve ir espiar o lugar onde esteve por acá. Que se arranje, vai mais uma dúzia. Estão frescas e são de roxa. Eu cá não vendo ostras de navio, não que tenho consciência. Já um pobre senhor, por sinal que era médico, escapou da morte por ter comido umas endiabradas que vieram do casco de um pontão. Eu cá posso garantir a minha fazenda. Ah! Ah, e saborosas. Afiou a faca na borda da tábua e com um sorriso para continuar a palestra disse. Entonces agora não há mais escravos. Felizmente, disse Anselmo sorvendo uma ostra. Felizmente, diz vossoria muito bem. Eu é porque sou pobre e não eu ofereceram com presente ao senhor patrocínio. Grande homem. Aquele é como o Pombal que acabou com os jesuítas. De homem assim é que nós precisamos. Era uma vergonha, isso era. Um país rico como este não precisa de escravos. Eu digo a vossoria, Se fosse coisa da gente fazer um armas eu mesmo, estrangeiro como sou. Saia pra rua e havia de fazer o meu filé. Porque verdade, verdade, eu, com ódio, sou onda a mandar um freguês desta pra melhor, num tempo mas, a sangue frio, juro por Deus. Sou incapaz de bater cão num cão. Que até me perco muitas vezes pelo coração. E quando li a relação dos castigos que sofriam os pobres negros, os fígados subiu-me uma goela palavra de honra. O senhor patrocínio ganhou o céu.
Conhece-me.
Pois é do pato. Ora, meu frai, de vez em quando aqui vem. Não come muito, é de pouco comer. Meia dúzia de ostras e já diz que tempera o dia todo. Tomou um ar grave e, limpando as mãos a um pano sórdio, disse como se jurasse. Agora ele pode vir aqui quando quiser. Não lhe core cobre mim sim, porque é até vergonha cobrar de um homem como aquele. Apoiado, afirmou Neva. E Montezuma, receoso de que o homenzinho levado pelo entusiasmo quisesse improvisar um discurso, pagou e despediu-se. As ordens de vossoria, Timóteo de Almeida. Sim, é outra vez. Durante 8 longos e agitados dias vocejou, com entusiasmo, a promulgação da lei igualitária. Anselmo, que conseguira o dom da ubiqueidade para poder gozar de todas as festas suntuosas e alegres que foram celebradas, como se já se houvesse habituado àquela vida de atropelo, acordando com o silvo agudo da máquina de uma fábrica, estirou os braços e bocejou com preguiça, deixando-se ficar na cama a olhar o papel do quarto manchado de umidade. E agora, seu Anselmo, a campanha está vencida. Quererá ainda o patrocínio continuar com a cidade do Rio? Com que programa? Enfim, levantou-se molemente, foi ao banheiro e, refrescado, vestiu-se e saiu. A vida retomara o seu curso normal. Pulsavam as grandes máquinas das oficinas, caminhões rodavam carregados, turmas de crianças, com sacos a tiracolo, seguiam a caminho dos colégios. Reviviam os pregões dos vendedores ambulantes. Nas esquinas o calçamento estava deslocado. Havia pirâmides de paralepípedos e covas fundas. Pilhas de sarrafos e panos atsarapintados atravancavam as calçadas, eram os restos dos coretos, que os operários desfaziam com pressa como bárbaros que destruíssem uma cidade. Escudos e lanças eram levados em carroças e calceteiros andavam a reparar as ruas esboroadas. Aquele, as janelas, ainda esvoaçavam flâmulas esquecidas e bandeiras, muito espichadas e encolhidas, bem moles como fatigadas. A cidade tinha um ar morno de cansaço. A rua do Ouvidor, a camada de areia, era como uma estrada fofa onde o rumor dos passos morria e toda a vida parecia decorrer, morosa e derreada, de um bocejo cavo e lento de tédio. Entrando na cidade do Rio, Anselmo perguntou por patrocínio. Já ali estivera muito cedo com um corretor, disse o gerente. Subiu. As salas estavam ainda desarranjadas. Grandes ramos de flores murchas jaziam pelos cantos, em abandono triste. Bandeiras enchiam uma grande lata, do teto pendiam sanefas esvoaçantes e corimbos, e sobre a mesa central, entre jornais, havia uma corbelha atufada de rosas dens quais pras passarinhos. De asas abertas, pareciam querer fugir para o espaço luminoso. Anselmo procurou umas tiras e, afastando velhos ramalhetes, que entulhavam a sua mesa, pôs-se a escrever maquinalmente. Embaixo, na oficina, os compositores charavam. Justamente terminava a crônica e começava a rubricar o noticiário quando o patrocínio apareceu esbaforido com o chapéu derreado à nuca. Atirou-lhe uma palmada ao ombro e sentou-se à secretária procurando alguma coisa nas gavetas. Então, o que vamos fazer agora? Escrevia, muito inclinado de costas para o secretário. Qual é o teu programa?
Erguei eu-se e
rindo, estendeu a mão.
Dá-me um cigarro.
Perguntas qual é o meu programa, sim. Conquistaste o teu ideal igual agora. E rindo, inclinou-se ao ombro do companheiro, dizendo-lhe ao ouvido, agora vou ali ao banco com esta letra arranjar dinheiro. Os rapazes estão lá embaixo trabalhando.
Já almoste?
Aí não. Então espera-me no Globo ao meio-dia. Essa Imas voltou
e olha,
manda limpar a redação que está imunda, ouviste, e desceu as escadas precipitadamente.